sua atitude sonora.
Yo.
Sometimes I think that it's better to never ask why.
Such a lonely day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived.
Mundo livre, mundo livre.
Fecha com meus sonhos como ninguém. Oh, get it out, down.
Mundo Livre FM.
Conversation, a little more action, please. All this time. talking. Grab your coat and let's start walking.
Your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you, because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do, because the drugs never work.
They're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cock in the murder machine. They said gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, Cherry Red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.
tem atitude sonora. Toca na Mundo Livre.
Comece o seu fim de semana com distorção.
Rock and Roll All Night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
A Polícia Civil do Paraná reforçou o alerta para os perigos envolvendo crianças e adolescentes em jogos online e redes sociais. A orientação é que pais acompanhem o conteúdo acessado pelos filhos, conversem sobre segurança digital e observem mudanças de comportamento e contatos suspeitos pela internet. Em caso de suspeita ou de confirmação de violência, a PCPR orienta que a denúncia seja feita imediatamente. O registro do boletim de ocorrência pode ser realizado em qualquer delegacia de polícia ou diretamente nas unidades do NUCRIA. Também é possível denunciar pelos telefones 197 da Polícia Civil do Paraná e 181 do Disque Denúncia, de forma anônima. 11 municípios paranaenses vão receber obras de infraestrutura urbana e de mobilidade com investimentos que somam mais de 385 milhões de reais. Os recursos serão aplicados em pavimentação, duplicações, contenção de enchentes, iluminação e melhorias viárias. Entre as cidades contempladas estão Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. As obras têm foco em mobilidade, segurança e desenvolvimento urbano. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Com a previsão da ocorrência do fenômeno El Niño a partir do mês que vem, Santa Catarina decretou alerta climático. O governo estadual e a Defesa Civil querem prevenir que ocorram tragédias provocadas por enchentes e deslizamentos de terra. Com a decretação do alerta, que tem validade de 180 dias, os órgãos públicos serão organizados com antecedência, permitindo o acompanhamento diário do tempo e a distribuição de equipes e equipamentos nas cidades que mais costumam sofrer com temporais. Uma novidade é a criação de regras para facilitar a liberação de recursos. Se uma região registrar mais de 80 milímetros de chuva em apenas um dia, tiver serviços essenciais cortados ou sofrer com desmoronamentos, o governo estadual poderá decretar situação de emergência de forma automática em até 24 horas. As prefeituras também foram orientadas a reforçar a limpeza de bueiros e valas, além de fiscalizar encostas de morros. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Nesta terça-feira, 19 de maio, completa um ano da estreia mundial do filme brasileiro O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cinema de Cannes, na França. E a trajetória do longa celebra um marco histórico. O Agente Secreto se tornou a produção brasileira com o maior número de prêmios internacionais da história. Até agora, são 99 conquistas acumuladas. As primeiras premiações em terras estrangeiras aconteceram inclusive no Festival Francês, onde o filme conquistou 4 prêmios, entre eles os de melhor diretor para Kleber e de melhor ator para o protagonista Wagner Moura. Depois disso, o longa colecionou vitórias em festivais e premiações da crítica especializada em cidades como Nova York, Chicago, Lima, Zurique e Málaga. Entre os reconhecimentos mais importantes estão o Golden Globe Awards de melhor ator em filme de drama para Wagner Moura e o prêmio de melhor filme em língua não inglesa. As conquistas mais recentes vieram agora em maio, durante a 13ª edição do Prêmio Platino, realizado no México. O Agente Secreto levou 8 troféus, entre eles os de melhor filme ibero-americano, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro. O Platino é considerado a principal premiação do cinema, da televisão e do streaming da comunidade ibero-americana, reunindo produções da América Latina, Espanha e Portugal. Para celebrar a marca histórica e o aniversário de um ano da estreia mundial, a distribuidora do filme no Brasil vai promover exibições especiais em cópias de 35mm nos cinemas brasileiros. As primeiras cidades a receber as sessões serão São Paulo, no espaço Petrobras de Cinema, e Fortaleza, no Cinema do Dragão. Na capital paulista, as sessões diárias seguem até esta quarta-feira, sempre às 8h30 da noite, e na capital cearense haverá uma única sessão no sábado, às 16h. O Agente Secreto já ultrapassou a marca de 2,5 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e também está disponível no streaming. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Museu Nacional recuperou um conjunto raro de 8 negativos fotográficos em vidro e uma lanterna slide utilizados pelo pai da radiodifusão brasileira, Edgar Roquette Pinto. Os itens estavam preservados sob a guarda da Fundação Biblioteca Nacional há mais de um século e agora passam a integrar a coleção da Seção de Memória e Arquivo, a CMA, do Museu Nacional. Tratam-se de chapas fotográficas antigas que funcionavam como um molde inicial para a geração de fotografias positivas em papel. As imagens, expostas em uma conferência na Biblioteca Nacional em 1913, retratam culturas indígenas, elementos da natureza e exemplares associados à pesquisa científica. O historiador Gustavo Alves Cardoso Moreira, da equipe técnica do CMEAR, e a conservadora restauradora Ana Luísa Castro do Amaral, chefe do Laboratório Central de Conservação e Restauro da UFRJ, analisaram as imagens. O processo envolveu associações entre os negativos preservados da Biblioteca Nacional, a coleção histórica de pranchas fotográficas e os registros documentais da antiga coleção de negativos em vidro do Museu Nacional, perdido no incêndio de 2018. O diretor do Museu Nacional, Ronaldo Fernandes, afirma que a colaboração entre as instituições é fundamental para a preservação histórico-cultural do país.
A verdadeira alma do Museu Nacional está na memória, nas ideias. Por isso, receber de volta esses negativos de 1913, que a Biblioteca Nacional guardou com tanto cuidado por anos, é como encaixar uma peça fundamental do nosso mosaico de artefatos, memórias e ideias. E o mais importante disso tudo é que garante que as próximas gerações conheçam o nosso passado para poderem olhar para o futuro. Ver o Museu e a Biblioteca Nacional atuando em conjunto reforça o papel de ambas as instituições como grandes guardiões da memória do Brasil.
A restituição desses registros visuais significa um marco simbólico para o museu, ao permitir o reencontro com documentos históricos insubstituíveis que preservam aspectos singulares da ciência, da cultura e das práticas institucionais de sua trajetória. Com informações da Agência Brasil e sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
As Nações Unidas vão avaliar as tropas do Exército Brasileiro no Paraná para possível inclusão em missões de paz pelo mundo. A comitiva realiza a visita ao comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada nesta segunda e terça-feira. No primeiro dia, membros da ONU vão a Foz do Iguaçu para avaliar o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, composto por 900 militares entre homens e mulheres. As tropas operam veículos blindados e viaturas para transportar soldados, como por exemplo o blindado Guarani. Serão simuladas situações parecidas com as que ocorrem em regiões de conflito. Os militares vão utilizar todo o material, equipamento e viaturas. Na terça, a comitiva da ONU segue para Cascavel para dar sequência às avaliações. O Brasil participa de operações de paz da ONU desde a primeira, entre 1957 e 1967, na região do Sinai e a Faixa de Gaza. De 2004 a 2017, mais de 37 mil militares brasileiros atuaram na MINUSTAH, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Mais de 7 milhões de dívidas negativadas com cadastro no Serasa poderão ser renegociadas pelo novo Desenrola Brasil. Para quem não tem facilidade com as ferramentas digitais do programa, outra forma de resolver a pendência é indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Essa possibilidade é uma parceria entre o Serasa e os Correios para que a população tenha mais acesso às negociações com condições especiais, como os descontos, que podem chegar a 90%. De acordo com o Serasa, o Brasil tinha, no mês passado, mais de 83 milhões de pessoas com o nome sujo, o que significa mais da metade dos adultos brasileiros na inadimplência. Esse montante acumula mais de 340 milhões de dívidas negativadas, com média superior a R$ 6 mil cada uma. Ainda segundo o Serasa, essa realidade reforça a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, principalmente porque a origem delas está justamente nos gastos com bancos e cartões de crédito. O novo Desenrola renegocia somente as dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, com atraso de 90 dias a 2 anos. Para aderir ao programa, é preciso ter renda máxima de R$ 8.100 por mês. Além das agências dos Correios, as negociações podem ser feitas pelo site ou aplicativo do serasalimpanome.com.br. No site do Ministério da Fazenda, ainda é possível calcular a negociação das dívidas em atraso com o simulador do novo Desenrola. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O governo do Maranhão começa nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta a Semana Estadual de Vacinação nas Escolas. A mobilização nacional de oferta de vacinas no ambiente escolar em todo o país começou em 1º de abril e vai até o próximo dia 31 de maio. A ação reúne as secretarias estaduais de saúde e educação, além das prefeituras, e tem como objetivo fortalecer a cobertura vacinal nos 217 municípios maranhenses. A iniciativa vai ampliar o acesso à imunização de estudantes com menos de 15 anos, matriculados na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio da rede pública. Durante esta semana, as equipes vão atuar em unidades da rede estadual de ensino e em creches, promovendo a busca ativa de crianças e adolescentes com esquema vacinal incompleto. Entre as vacinas ofertadas para adolescentes estão os imunizantes contra HPV, meningocócica. Já para o público infantil estarão disponíveis vacinas como a pentavalente, rotavírus, pneumodés, varicela, hepatite A, tetraviral e tríplice viral, entre outras. Pais e responsáveis devem acompanhar os comunicados das escolas e autorizar a vacinação dos estudantes. A recomendação também é verificar se a caderneta de vacinação está atualizada. O acompanhamento pode ser feito pelo documento físico ou pelo aplicativo Meu SUS Digital. De acordo com o Ministério da Saúde, após o período de declínio nas coberturas vacinais, observou-se uma recuperação a partir de 2023 em todo o país. Mesmo assim, em 2025, algumas vacinas destinadas a crianças menores de 2 anos ainda seguem abaixo da meta, como febre amarela e tríplice viral de primeiro reforço, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Entre os adolescentes, também se destacam coberturas abaixo do esperado para a meningocócica, dos sorogrupos A, C, W e Y, além das vacinas contra HPV, tanto para meninas quanto para meninos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Os eleitores das cidades de Itaú e Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, e de Brejo Alegre, em São Paulo, elegeram os novos prefeitos e vice-prefeitos que vão governar as cidades até dezembro de 2028. Já em Melgaço, que fica na ilha de Marajó, no Pará, os eleitores escolheram a nova composição da Câmara de Vereadores. Os 4 municípios realizaram eleições suplementares neste domingo. Nas cidades potiguares e no município paulista, os novos pleitos ocorreram após a perda dos mandatos dos gestores eleitos em 2024. No caso de Melgaço, o pleito suplementar foi motivado pelo reconhecimento de fraude à cota de gênero em diversas legendas.
A decisão resultou na cassação dos mandatos de vereadores eleitos em 2024, onde a nulidade atingiu 79,03% dos votos. Com esse percentual, a legislação eleitoral brasileira exige a renovação completa dos parlamentares da Câmara Municipal. Em Itaú, foi eleita a chapa formada por José Roberto Dias Pinheiro, o Zé Roberto Pezão, do União Brasil, e sua vice, Maria Rosivânia Pereira, do mesmo partido. Eles receberam 54,61% dos votos válidos. Já em Ouro Branco, a disputa foi decidida por uma diferença de apenas 17 votos. Amarildo dos Santos Silva, do Progressistas, foi eleito prefeito com 50,22% dos votos, ao lado do vice Francisco Lucena de Araújo Filho, também do PP. A diplomação dos eleitos nos dois municípios deve ocorrer em 9 de junho. Em Brejo Alegre, no interior paulista, Adriano Marcelo Bonilha, do União Brasil, foi eleito com 52,40% dos votos. O vice-prefeito eleito é Guida Maísa, do mesmo partido. A diplomação está marcada para o dia 19 de junho. Em Melgaço, 25 candidatos disputaram as 11 vagas da Câmara Municipal. Dos vereadores eleitos, 10 são do MDB e 1 do PP. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, a diplomação também será realizada no dia 19 de junho. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Brasil quer fazer parceria com qualquer país que queira explorar as terras raras nacionais, desde que dentro do nosso território. É o que voltou a dizer nesta segunda-feira o presidente Lula.
A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump deixe de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém. Aqui pode vir chinês, alemão, francês, pode vir quem quiser, desde que tenha consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania para dizer os minérios críticos são nossos, as terras raras são nossas e a gente quer explorar aqui dentro.
Lula citou os minerais críticos e as terras raras durante a cerimônia de inauguração de 4 novas linhas de luz síncroton do acelerador de partículas Sirius, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, interior de São Paulo. Apesar do nome complexo, essas linhas de luz são um tipo de radiação eletromagnética em raio-x muito potente, capazes de revelar características da estrutura molecular e atômica de uma matéria. Com isso, o Brasil amplia a capacidade de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais. Na ocasião, o presidente Lula afirmou que o Brasil só tem 30% de conhecimento do que possui em minerais críticos no território. Segundo ele, vale investigar de que forma o Sirius pode contribuir para mapear melhor os minerais críticos no Brasil. A ministra da Ciência e Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, também participou do evento e destacou a importância do Centro de Pesquisa para a soberania da ciência brasileira.
Antes do Sirius, pesquisadores e pesquisadoras brasileiras dependiam de laboratórios estrangeiros para realizar estudos avançados em materiais, proteínas, vírus e tecnologias estratégicas, o que atrasava pesquisas e limitava profundamente a capacidade do Brasil de produzir conhecimento em áreas fundamentais. O Brasil passou a integrar um grupo extremamente restrito e seleto de países que dominam a tecnologia de fontes de luz síncroton de quarta geração.
O acelerador de partículas Sirius tem 68 mil metros quadrados e atua como um supermicroscópio. Essa máquina, segundo a ministra, é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil e uma das mais avançadas fontes de luz síncroton no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
No Oriente Médio, o Paquistão entregou aos Estados Unidos uma nova proposta do Irã para tentar encerrar a guerra na região. O governo iraniano confirmou que enviou sua posição a Washington, mas não revelou detalhes do possível acordo. Entre as exigências de Teerã estaria um fim definitivo dos conflitos, a retirada das sanções econômicas e a reabertura do Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo. Enquanto isso, novos ataques israelenses no sul do Líbano provocaram provocaram grandes colunas de fumaça e mobilizaram ambulâncias da região. Em meio à escalada da violência, manifestantes foram às ruas do Iêmen em apoio ao Líbano, ao Irã e à causa palestina. Organizações internacionais também denunciaram o aumento das execuções e da repressão a dissidentes dentro do Irã desde o início da guerra. A crise entre Cuba e Estados Unidos ganhou um novo capítulo. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse